Parashá dessa semana, fora de Israel, Parashat Balak. A Torá começa contando sobre o Balak ben Tzipor, que era rei naquele momento de um lugar chamado Moav, vizinho a Israel. Que ele começou a ficar preocupado. Ele viu como que os judeus estão guerreando em volta, estão conquistando. Ele ficou com medo. O que ele fez? Ele mandou chamar o Bilam ben Beor. Bilam ben Beor era um profeta dos não-judeus, que era um mago, e convocou ele para ele vir amaldiçoar os judeus. E a Torá depois começa a contar todas as equipes que foram para convocar esse Bilam, porque o Bilam teve um sonho onde Deus apareceu para ele e falou: não vai, você não vai amaldiçoar ninguém, esquece, esse povo é abençoado, você não vai mexer com eles. Aí o Balak manda uma outra comitiva dizendo: não tem problema, eu vou te pagar mais, não se preocupa, posso te pagar mais. E a resposta do Bilam é: mesmo que o Balak preencha a casa dele inteira de prata e ouro, eu não vou poder transgredir a palavra de Deus. Não tem como. Mas, no fundo, o Bilam queria ir. Vai ganhar muito dinheiro. Deus fala para o Bilam, à noite: se essas pessoas vierem te chamar, vai. Pode ir, não tem problema você ir. Mas você vai falar o que eu te instruí para falar. E o Bilam vai, monta no seu asno, e no meio do caminho o asno para. Então tem todo um procedimento aqui: primeiro o asno desvia, depois ele espreme o pé do Bilam num lugar que ele é mais estreito, e finalmente ele acaba parando porque não tem como ele passar. Por quê? Porque apareceu um anjo de Deus na frente. O Bilam não estava enxergando, mas o asno estava enxergando. E o Bilam fica nervoso. Começa a bater. Bate no seu asno 3 vezes. Nesse momento, Deus faz um milagre com esse asno. Ele abre a boca para falar. Talvez não é a primeira vez na história que isso acontece, infelizmente. Mas o asno começou a falar com o Bilam. Falou: você está me batendo 3 vezes. O que você está querendo de mim? Você não está vendo? Tem um anjo na frente, por isso que eu não posso passar. E nesse momento Deus fez os olhos do Bilam se abrirem, quer dizer, ele conseguia enxergar. Ele viu um anjo. Aí o Bilam fala: olha, seu anjo, se você acha melhor eu voltar, eu volto. E o anjo de Hashem fala para o Bilam: não tem problema, você pode ir, mas você vai falar o que eu te mandar falar. E depois começa todo o processo, onde o Balak leva o Bilam para vários lugares, vários pontos, para ele enxergar o povo de diversos ângulos. E em cada ângulo que ele enxerga o povo, em vez de ele amaldiçoar, ele fala só coisas boas e bênçãos sobre o povo. Até que no final de tudo, o Balak fica furioso com o Bilam e fala: eu te chamei aqui para amaldiçoar, você está me abençoando eles já algumas vezes. Vai embora, volta para casa. Se Deus não quer que você trabalhe, então volta para casa. E na volta o Bilam fala mais algumas coisas, mais algumas profecias sobre vários povos que estavam à volta. E o final da Parashá, a Torá conta o que aconteceu no final das contas. O Bilam deu uma ideia para o Balak. Amaldiçoou, não conseguiu. Deu bênçãos. Mas ele deu uma ideia. Falou: olha, eu não consigo amaldiçoar o povo porque Deus está sempre com eles. Mas eu vou te contar um segredo. Deus não gosta quando eles pecam. Então, se você conseguir fazer com que eles pequem, aí a divindade vai sair deles e aí nem precisa fazer nada. Já automaticamente eles vão estar amaldiçoados. Eles não têm a presença de Deus. Eles já vão estar auto-amaldiçoados. E é isso que o Balak coloca na prática, que é o quê? As moças do povo deles, as moças de Moab e das Midianitas, seduzem os homens e aproveitam de algo que é natural dos seres humanos para fazê-los fazerem idolatria. Então, elas conseguiam seduzir os homens judeus, que é uma coisa natural, proibida no caso, mas é uma coisa que é natural, quer dizer, é difícil a pessoa se controlar. Por intermédio disso, que é mais difícil, elas conseguiram fazer com que eles fizessem idolatria. Na hora H, elas tiravam uma idolatria e falavam, serve essa idolatria, ou senão eu vou embora. E isso trouxe uma peste terrível para o nosso povo, onde morreram 24 mil pessoas. E a Torá termina contando a história de um chefe de tribo, que a Torá ainda não fala qual o nome, senão na paraxá seguinte, que teve ali um caso com a filha do Balak, e ele ainda afrontou Moshe Rabbeinu, e o Pinchas se levanta para defender toda essa situação. E ele mata os dois. Tanto esse chefe, como essa filha do Balak, mata os dois juntos. E nesse momento a peste cessa. E assim termina para já da semana que vem. Traz como Pinchas recebeu recompensa por isso. Só para falar dois pensamentos bem interessantes. Na Parashá, quando está escrito aqui que o Balak chamou o Bilam, e o Bilam finalmente foi, o Bilam estava montado no asno, e quando ele está montado no asno, a Torá conta que ele chegou num lugar onde o anjo de Hashem se colocou na frente para impedir a passagem. O asno viu o anjo e ele desviou do caminho, Vateler Bastadei, ele foi pelo campo para desviar o caminho, para ver se ele consegue passar. Na estrada não dava para passar. E o anjo, o animal, desviou para o campo. E aí o Bilam dá um tapa no animal para ele voltar. Aí o anjo foi Bemishol HaKeramim, num vinhedo que eles estavam passando. E tinha uma grade de um lado e do outro lado, e não dava para passar. Tinha uma parede de cada lado, não dava para passar. E aí o asno foi tentar passar, e ele acabou prensando o pé do Bilam na parede. E o Bilam bateu de novo nele. Aí o anjo de Hashem se colocou num lugar que era estreito, não dava para passar por nenhum lado. Aí o asno viu que não dá para passar e ele parou. E nesse momento começa a discussão, o Bilam dá mais um tapa no seu animal, e aí começa a discussão que o asno começa a falar com o patrão. E uma das coisas que ele fala é, por que que você me bateu Shalosh Regalim, 3 vezes? Shalosh Regalim significa também 3 festas. As 3 festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, na Torá, são chamadas de Shalosh Regalim. Porque o povo tinha que ir para Jerusalém essas 3 vezes, e Regalim também é de regel, de pé. Eles tinham que caminhar para Jerusalém. O Kli Yakar, um dos comentaristas da Torá, diz que esses 3 momentos aqui que o asno passa com o Bilam são uma indicação dos 3 patriarcas. E é uma indicação das 3 festas. Em primeiro lugar, saber campo está relacionado com Abraham Avinu. Por quê? Porque está dizendo que tem por onde ir. tem por onde escapar. Ou seja, é uma indicação do anjo. Se você quer amaldiçoar os filhos de Abraão, quem? Os filhos de Ismael e os filhos da Ketura. Desse daqui você não amaldiçoa. Então você tem para ir para lá, para cá, fica à vontade. Depois ele chegou num lugar que já era mais estreito, só dava para passar por um lado. Isso é relacionado ao Yitzhak. Você quer amaldiçoar os filhos do Yitzhak, você tem os filhos do Esav. Os filhos de Jacob, você não vai mexer com eles. Quando chega num lugar que é totalmente estreito, não dá para ir nem para lá nem para cá, é uma indicação de Jacob. Os filhos de Jacob, você não amaldiçoa. Não tem quem amaldiçoar os filhos de Jacob. Todos os filhos são sagrados, todos os filhos são dessa dinastia especial. Não tem o que fazer, Bilam, esquece. Não mexe com eles. As festividades estão aqui indicadas. Sadê, o campo, indica Sukkot, que é quando se ajunta as folhagens do campo. A segunda festa é Pesach, está ligado com Mishol HaKeramim, o vinhedo. Onde em Pesach nós temos os quatro copos de vinho. E o terceiro lugar, que não dá para ir ler nem para cá nem para lá, é a Torá, Shavuot. A Torá diz que você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, você tem que seguir um caminho específico. O que isso tem a ver? Você, Bilam, está querendo acabar com o povo que guarda Sukkot. O que, que se faz em Sukkot? Em Sukkot se faz oferendas, 70 oferendas pelos povos do mundo. Você, Bilam, está querendo acabar com o povo judeu? Você vai estar acabando com todos os povos do mundo. Porque eles é que trazem a bênção em Sukkot para todos os povos do mundo. Você está querendo acabar com o povo que guarda Pesach? Pesach tem quatro copos de vinho, que são paralelos aos quatro grandes reinados, e que são paralelos Yain em hebraico, vinho em hebraico, valor numérico 70, 70 povos. Eles é que trazem a bênção para os outros povos em Pesach. Você quer acabar com eles? Você está acabando com os outros povos. E Shavuot, se eles não recebem a Torá, como diz a própria Torá, se você não recebe a Torá, então Deus diz, o mundo não tem por que existir. Então você vai acabar com todo o universo se eles não recebem a Torá. Então você está querendo mexer com um povo que traz a bênção para o mundo. Essa era uma indicação que tinha aqui para o Bilam. Para encerrar, o Bilam é um exemplo clássico de uma pessoa que tem um desejo ilimitado, apaixonado, exagerado por dinheiro. Como ele mesmo fala, se você me der tudo, que ele estava querendo esse tudo. Tanto é que Deus percebeu que ele estava querendo esse tudo e falou, tá bom, se você quer, se o teu problema é business, então vai. Mas você não vai poder falar o que você quer. Se quer receber dinheiro, vai. O Bilam é um protótipo, como o próprio Pirkei Avot, a ética dos pais traz, de uma pessoa ambiciosa. O Midrash conta a seguinte história, muito incrível, para mostrar o quanto que uma pessoa que deseja dinheiro não tem limites. E, ao mesmo tempo, a inteligência do outro rapaz. O Midrash conta o seguinte. Uma vez um comerciante viajou para uma cidade de feira. Quando ele chegou lá, ele se hospedou na casa de uma pessoa. Ele trouxe muito dinheiro. E esse dono da casa deu para ele um quarto e deu para ele um celeiro para o cavalo. E o homem ficou pensando, onde eu vou deixar o dinheiro? Trouxe muito dinheiro. O dono da casa, não conheço ele. Perguntou para o dono da casa, quando vai ser a feira? O dono da casa falou que tem alguns dias ainda. Bom, então tem que esperar, tem que guardar dinheiro. Esse comerciante, à noite, desceu, entrou no celeiro, olhou para um lado, para o outro, ninguém está vendo, cavou um buraco, enfiou o dinheiro dele, fechou. Ninguém viu. Passaram-se 2, 3 dias, vai começar a feira. Ele foi lá pegar um pouco de dinheiro para começar os negócios. Quando ele cava, ele descobre que não tem nada. O buraco está vazio. Agora, quem pode ser que pegou esse dinheiro. O único que viu foi o cavalo. E o cavalo não era o asno do Bilam. Não contou para ninguém. Quem pode ser que pegou esse dinheiro? Só pode ser o dono da casa. Mas como que eu vou agora acusar ele? Eu não tenho nem provas. Ainda por cima, quem vai acreditar em mim? O sujeito chega agora, de repente na cidade vai falar de uma pessoa importante da cidade. Não vai funcionar. Ficou pensando o que eu faço. Ele teve uma ideia. Pensou? Uma pessoa que é ambiciosa vai até o fim. Quem gosta de dinheiro não está satisfeito com o que ele recebeu. Ele vai querer mais. Chamou o dono da casa, falou: eu preciso falar com você, mas há quatro olhos, uma coisa muito importante. Bom, vou entrar no quarto, fechar a porta. Fala. Disse o comerciante: olha, eu vim de fora para essa feira e eu trouxe muito dinheiro. Só que não se coloca todos os ovos na mesma cesta. Então eu reparti o dinheiro. Uma parte do dinheiro eu guardei aqui num lugar mais próximo, para ter um dinheiro fácil. Essa é a menor quantia. A maior quantia de dinheiro que eu trouxe, eu escondi num lugar distante, assim, mas muito bem escondido. Minha pergunta é: o que você acha? Agora que vai começar a feira, eu deixo como está, assim, separado o dinheiro. Ou já que vai começar, é melhor eu trazer todo o dinheiro que está mais longe para um lugar mais próximo, para estar mais à mão, para eu poder fazer o comércio. E o dono da casa pensou um pouco e... Porque não, se o que eu peguei lá era só a menor parte, o cara vai trazer a maior parte. Sabe de uma coisa? Diz o dono da casa: eu acho que de fato é melhor, o dinheiro está mais perto, fica mais fácil para você fazer os comércios aqui. Tá bom? Disse então o comerciante: ok, então amanhã de manhã eu vou trazer o dinheiro. Anoiteceu. O dono da casa pensou: e agora? Se ele cavar amanhã de manhã o buraco lá e descobrir que está vazio, ele não vai colocar o resto do dinheiro lá. Se roubaram uma parte já, não vai colocar o resto. Então, durante a noite, o dono da casa correu, cavou o buraco, devolveu o dinheiro que ele roubou. Aí o outro vai colocar agora todo o resto, amanhã à noite eu levo tudo. Na noite seguinte, o dono da casa foi cavar o buraco, e lá tinha um papelzinho apenas escrito: Lotignov, não roube. Assim conta o Midrash. Esperteza genial desse comerciante. E o quanto que uma pessoa que tem desejo sem limites por dinheiro acaba sempre querendo mais e mais.